Olá, salve, salve, muito bom dia. Estamos aqui na Pan para mais um, ó. A nossa revista radiofônica, que traz informação, prestação de serviço, entretenimento, tudo isso no papo dessa quinta, 7 de novembro de 2019. Sejam muito bem-vindos. De mulher para mulher, em carta aberta a Joyce Hasselmann, Manuela Dávila se solidariza com o choro e as palavras da deputada do PSL, que no dia anterior relatou no plenário da Câmara ataques e ameaças a ela e a sua família. Demissão em A Fazenda. A repercussão do episódio de racismo dentro do reality da TV Record. Polêmica na lata. Nosso papo de hoje é com a empresária, atriz, youtuber e influenciadora digital Antônia Fontenelle. Esses são alguns destaques do Morning Show que está começando. Esse é o nosso convidado especial. Você que vai iniciando o seu dia, começando o seu trabalho doméstico, no seu home office, se deslocando para o trabalho ou para a escola, ouvindo a Jovem Pan no trânsito das grandes cidades do Brasil e do mundo, porque a gente está em todo lugar. Vem com a gente, o Morning Show está só começando. Até às 11h30 a gente segue por aqui. Bom dia, Paula. A senhora já tem uma tag para hoje?
Ótimo, Edgar. É assim que eu gosto. Muito respeito, né? Que é o que exige, claro, o protocolo aqui desse programa. Sim. Eu, como mulher, prestes a completar 40 anos, casada, 2 filhos, 2 gatos, 1 tartaruga.
Vossa Majestade.
Gente. É assim que eu quero. Nada de Paulinha no diminutivo, de florzinha do rádio, Edgar. É Paula, Paula Carvalho aqui, Paula, nesse programa aqui.
Assim seja, vamos nessa.
O que que tá acontecendo, Brasil?
Vossa Majestade.
Ai, gente, é uma brincadeirinha que a gente bolou aqui pra fazer, entendeu? Pra entrar no clima de uma coisa que balançou a internet. Porque na sessão de ontem do STF, o ministro Marco Aurélio Melo repreendeu a advogada Daniela Borges por ter se referido aos ministros do Supremo com o pronome vocês. Vamos assistir o vídeo?
Vamos lá.
Inclusive, queria confessar aqui para vocês que nessa causa se discute a ausência de cumprimento dos requisitos do...
Presidente, novamente... Advogado se dirige aos integrantes do tribunal como vocês.
Eu peço...
Há de se observar a liturgia.
Eu peço escusas.
É realmente... uma doutora?
Sim.
Professora?
Peço desculpas, Vossa Excelência. É, talvez pelo nervosismo. Vossa Excelência tem toda a razão. Peço desculpas, tadinha. É o que eu posso fazer no momento.
Coitado.
Tadinha. Você viu que ela ia mandar um
caso? Eu vi verdade ali, vai.
Que delicadeza.
Eu vi verdade.
Na desculpa ou na repreensão?
Na desculpa.
De quem foi a indelicadeza? Pô.
Delicadeza foi dele. Ele, né? Eu acho que o respeito à formalidade deve ser exigido da pessoa.
Você concorda comigo, Adriles?
Concordo plenamente. Eu acho o seguinte, gente... Parece um assunto banal, frugal, mas ele é simbólico, ele é representativo de muita coisa. Não é a percepção de respeito, a percepção de respeito está muito mais na forma como a pessoa é tratada do que a pompa e a circunstância da liturgia de um cargo ou de uma posição, entendeu? Eu acho que isso traduz, dessa forma muito clara, uma garantia de tradução literal do rigor de tratamento, do rigor da palavra exata, que é uma coisa que o Marco Aurélio preza muito, que alguns ministros do STF prezam muito. Mas não tem ideia, a palavra exata não é rigorosa em sua tradução da realidade. Eu acho que a poesia, eu que sou poeta, falo isso, por exemplo, ela se presta muito a querer extrair da linguagem aquilo que a linguagem esconde, como a busca por um sentido de vida, por exemplo. Mas traduzir a linguagem, no traduzir a linguagem, a poesia quer transformar a linguagem para transformar aquilo que a linguagem representa, que são as relações entre as pessoas, a sociedade, o mundo. O STF, eu acho que deveria ter esse sentido de interpretação de linguagem que a poesia traz. Sabe por quê? Esse rigor de tradição de palavra, de tratamento, está explícito, eu acho, Edgar, na interpretação literal que o Marco Aurélio e outros ministros dão, por exemplo, ao texto constitucional. No princípio de que ninguém pode ser considerado culpado até o trânsito em julgado, e hoje esse julgamento vai acontecer, essa é uma interpretação literal, um preciosismo de linguagem dos ministros do STF, que pode soltar hoje milhares de criminosos, entendeu? Daí, a falta de respeito é dos ministros para com toda uma população exausta de impunidade no país. Uma liturgia e pomposidade que solta bandido é uma garantia falsa de direitos das pessoas, de direitos legais. Por exemplo, deputados, ministros, empresários, poderosos, corruptos de toda espécie, de uma autarquia de poder, que exigem ser chamados de Vossa Excelência. Entendeu? Então a interpretação literal que o Marco Aurélio faz é simbólica desse rigor de uma palavra que às vezes não expressa um sentimento de respeito. E a população está assim. A população está sendo frequentemente desrespeitada pela liturgia em torno da constitucionalização da corrupção que esses ministros talvez possam dar hoje de maneira definitiva.
Eu acho que os caras estão tirando esses pronomes de tratamento do lugar certo, na verdade. O comportamento dessas vossas excelências da Câmara. Exatamente. A gente concordou ali na questão de que, poxa, o cara pegou mal, poderia ter falado de outra maneira. Exatamente. A advogada estava mesmo, de fato, me pareceu ali, vendo o vídeo, ouvindo a voz, que ela estava nervosa ali pela situação, deu essa escorregada e tal. Agora, não sei, Adriles, porque essa questão da interpretação que você fala, eles fazem tudo isso aí que você disse, que você está criticando, né, e que poderia ali ser entendido como uma, então vamos falar de você, porque os caras também não... Eles fazem tudo na lei. Eles fazem tudo olhando a Constituição, quer dizer. Não, tem uma boa discussão aí.
Eles fazem uma interpretação subjetiva de uma lei. Sim. Isso é o que se chama jurisprudência. Você perceber qual que é o rigor da lei e dar uma conotação. Não obstante, vários juízes têm um entendimento absolutamente distinto do que é o rigor da lei. A questão é simples da quarta instância, por exemplo. Não é culpado até trânsito em julgado, mas o cara pode ser preso. Sim. E o trânsito em julgado pode ser considerado acabado na segunda instância.
Vamos lá.
No final das contas, não é importante só se fazer entender. Eu entendo que as pessoas respeitem o ambiente e tudo mais, mas nesse caso, percebendo que é claramente nervosismo e não falta de respeito, não é melhor não perder
inclusive
tempo.
Inclusive, queria confessar.
O indelicado foi ele, no caso, né?
E nessa causa se discute.
Mas tem a liturgia, eu concordo que deve haver a liturgia ali.
Tem, mas aqui, Edgar, você pode me chamar como você quiser, tá? Volta pro Paulinha, que se você falar Paula, eu nunca vou saber que sou eu, amor.
Vossa Majestade Paula.
Muito obrigado.
Me chama de Paulinha, amor.
Você vai ser sempre a florzinha do galho.
E aqui no Twitter, querido, a nossa tag de hoje é Antônia Fontinelli na Lata. Você já pode participar, vai que você tem uma pergunta, você quer comentar outros assuntos do programa, corre pro Twitter, hashtag Antônia Fontinelli na Lata.
Muito bom, vamos seguir adiante. Olha, você pode nos assistir através da inscrição no nosso canal no YouTube. Já estamos com quase 1 milhão de inscritos. Vai lá, faça a sua inscrição. Se acompanha diariamente o Morning Show em imagens também pelo nosso canal no YouTube. Faça lá, não esqueça de clicar na sinetinha para ser informado quando a gente entra no ar, tá bom? Também tem a transmissão pelo portal jp.com.br e em nosso aplicativo, o Vermelhinho da Pan. Você leva para qualquer lugar a nossa programação para conferir tudo que acontece por aqui, onde e quando você bem entender, tá bom? Todo mundo convidado a passar a próxima hora e meia colado aqui na Pan, porque o Morning tá apenas começando. Vamos abrir então o noticiário hoje, oficialmente, Vini, falando a respeito dessa
Vinícius
carta.
Moura, por favor.
Para, deixa eu seguir aqui, pô. Deixa eu fazer a minha. Essa carta publicada pela Manuela Dávila para a deputada Joyce Hasselmann, em torno daquele episódio que a gente tratou ontem aqui no programa, Vini.
Isso. Até por isso, vamos relembrar um pouquinho, Edgar, do que aconteceu com a Joyce Hasselmann, né, que vem denunciando aí esses ataques, esses linchamentos virtuais de grupos que ela diz atuarem ali dentro do governo, e ela subiu, né, à tribuna da Câmara para falar sobre ameaças que têm sido feitas a ela e também aos seus filhos. A Paulinha mostrou um pouquinho dessa fala ontem, eu dei uma editadinha só para a gente relembrar, certo, e já ir para o que falou a Manuela Dávila. Vamos ver.
Vamos lá.
Nenhum de vocês sabem qual é o rosto dos meus filhos. Por quê? Porque eles também já foram ameaçados de morte. Eu tive que me privar da companhia de alguns deles algumas vezes. E o meu mais novo, semana passada, me disse: mãe, por que estão chamando a senhora de porca na internet? Por que estão chamando a senhora de pig na internet? Não foi a senhora que ajudou tanto esse governo?
Pois é, Edgar. E aí, depois dessa fala da Joyce, né, muita gente se solidarizou com ela, inclusive pessoas da oposição, mas também fizeram aí esta acusação de que a Joyce até pouco tempo também estava do outro lado, né, estava fazendo a mesma prática quando ela não era o alvo das ameaças.
Ontem, aliás, Vini, eu vi vários tweets antigos da Joyce sendo resgatados. Verdade. Então, vários tweets nos quais ela chamava Dilma de Dilmanta, falava dos filhos do Lula, dentre outros assuntos, e nos quais ela falava com certa agressividade sobre outras pessoas. Esses tweets vieram à tona. Uhum.
Exatamente. Pois bem, Edgar, a Manuela Dávila, então, ela publicou uma carta aberta à deputada Joyce Hasselmann, divulgou essa carta pelas suas redes sociais, dizendo que se encontrou, inclusive, recentemente com a Joyce, na gravação de um podcast, quando a Joyce ainda era líder do governo, e na ocasião elas divergiram sobre a existência do machismo no Congresso Nacional. Até disse que a Joyce falava na época que bastava se impor no grito que tudo estava resolvido. Sim. E a Manuela Dávila agora diz ter ficado, sinceramente, muito triste por ter percebido que a Joyce reparou agora na prática, né, o que ela dizia, né, que o que ela dizia era real, de maneira tão brutal e cruel. A Manuela afirma que existe machismo no Congresso porque existe machismo no mundo. Então o Congresso seria apenas um reflexo da vida aqui fora, né? Ela se solidariza, portanto, com a Joyce, diz que não é fácil ser mulher e cair nas mãos do que ela chama de milícia virtual que governa o país e que envolvem até os filhos e buscam liquidar e levar as lágrimas. E aí ela conta uma história, Edgar, de 2015, quando ela estava grávida.
Sim.
E ela diz que a Joyce estava aqui na Avenida Paulista, naqueles carros de som, protestando contra a presidente Dilma. E ela fala que tinham ali a companhia de meninos, né, que colocaram fotos, algumas fotos da Dilma na internet, que não correspondiam à verdade também. E que também foi publicado que ela estava em Miami comprando o enxoval da filha dela. Sim. Né? Só relembrando que ela estava grávida. E aí, Edgar, ela disse que era uma história mentirosa, inventada, que ela nem tinha ido a Miami, não tinha viajado. E a história também envolvia que ela tinha viajado com dinheiro público. Sim. Enfim. E depois, quando a filha dela nasceu, 45 dias depois, num show do marido da Manuela Dávila, uma mulher deu um tapa na filha da Manuela Dávila por
45 dias,
porque ela viu a notícia do enxoval e achava que o paninho que estava cobrindo a filha dela foi comprado nesse enxoval em Miami.
Mas, né? A mulher não é machista, né?
Então
a mulher
ela
é uma
conta,
escrota,
então
não tem nada a ver com machismo.
Essa história cita outras pessoas que ela diz ali que são vítimas disso que ela chama de milícia digital, como Maria do Rosário, Jean Willis, Marielle Franco, e termina esta carta pedindo que Joyce fale. Fale sobre ela, fale sobre a dor que ela está passando e, principalmente, fale sobre quem são essas pessoas e denuncie essas pessoas, a polícia, a justiça, a sociedade civil, até porque, até pouco tempo atrás, como a própria Joyce falou, ela estava do outro lado, ela sabe quem são essas pessoas, então a Manuela Dávila pede que ela divulgue quem faz parte dessa gangue para que nenhuma outra pessoa passe mais por isso.
Obviamente, a da Manuela se refere a uma questão efetiva oficializada, né? Isso, ela sugere que a Joyce tenha como confirmar essas acusações. Exato. Porque a Joyce, o próprio Frota, os dissidentes, posso chamar assim, são verdadeiras caixas pretas, né, com relação a esse tipo de atitude.
E aliados, né, alguns blogueiros, inclusive. Aliás, é impossível ler esse desabafo da Manuela Dávila e não ficar com o coração apertado, independentemente de seu partido, de sua ideologia.
Você vê sinceridade mesmo.
Óbvio, e é uma criança de 45 dias. Para imaginar em alguém batendo no seu filho, de qualquer idade que ele seja, já é algo muito grave. Seu filho de 45 dias, que não pode mesmo se defender, não pode mesmo reclamar, só pode chorar no seu braço ainda por cima. E outra, tenho certeza que se a Manuela revidasse, o jogo iria contra ela. Claro que eu não tô aqui fazendo nenhuma apologia à violência, mas nessas horas, mexendo com a criança tão pequena, é de deixar a gente cego de raiva. Absolutamente chocado. Agora, quanto ao machismo, eu acho que ela faz muito bem falar disso. A classe política, a nossa Assembleia, as nossas câmaras, todas estão muito contaminadas por pessoas hiper machistas. Basta lembrar da quantidade de vezes que alguns parlamentares homossexuais eram xingados basicamente por andar nos corredores. Ou mesmo para lembrar de um caso que aconteceu ontem à tarde, que virou piada, mas que é muito emblemático da homofobia em que a gente, do mundo homofóbico em que a gente vive. Um vereador se recusou a votar porque ele era o 24º na lista lá na Câmara do Rio de Janeiro.
E teve a sala da assessoria.
Sala 24. Então, assim, é um completamente absurdo, é um descalabro que ninguém consegue enxergar isso. E antes que todo mundo venha dizer que é mimimi, isso e aquilo, eu tô pra ver um racista, um homofóbico, assumir que é racista ou homofóbico.
O Paulinha, todo mundo não é. Não, Paulinha, Adriles, eu quero saber se vocês acham que Joyce Hasselman vai se sensibilizar com a sororidade da companheira Manuela Dávila.
Todo mundo se sensibiliza em alguma medida com uns ataques que principalmente os filhos da Joyce recebeu de outras pessoas, de antigos companheiros. Mas eu acho que isso não incide em qualquer tipo de machismo. Eu acho interessante que a carta da Manuela é eivada de contradições. Primeiro, quem atacou a ela foi uma mulher, não foi um homem. Eu acho que a lágrima, hoje, sem entrar exatamente no mérito da questão, é o maior instrumento, não só de defesa ou de ataque, né? Porque a pessoa se coloca no lugar da vítima e tem garantia plena de atacar sem poder sofrer represália ou ser atacada.
Mas é que ela diz que a mulher que agrediu baseada numa falsa acusação de machismo. Fake news.
Claro, mas aí é outra reverberação. Eu acho que a Joyce pode ter sido vítima, sim, no momento em que ela fala dos filhos. Acho que, claro, que isso gera uma sensibilização, uma comoção enorme da parte de todos. Mas o choro dela, a vitimização dela também, pode ter um sentido de perda de poder. Eu acho que essa coisa não pode ser excluída exatamente. Ela pode estar se vitimizando também.
Tá ressentida. O problema
pode estar ressentida. Sobre a carta, mais uma vez contestando a ideia de que teria sido vítima de machismo. Ninguém, absolutamente ninguém, acusou a Joyce Hasselman, como diz a carta da Manuela, de ser fraca. Ninguém a chamou de incompetente ou de não desempenhar com extrema competência as suas funções. O que eles chamaram ela foi de traidora.
Não,
chamaram ela de traidora. Traidora. As ofensas foram baixas, foram canalhas, foram vistas.
E foram machistas.
Você
tá zoando a aparência dela?
Não necessariamente. Não necessariamente. Sabe por quê? Aonde que reside exatamente esse machismo? Foi uma questão... Porque a militância, a milícia bolsonarista, como vocês chamam assim, ela é truculenta com homens e mulheres, ela é equânime. Ela ataca homens e mulheres. Não é machismo, Fefito, exatamente por uma questão. Por exemplo, uma das questões que ela coloca, a Joyce, talvez o machismo seja arraigado na própria percepção dela. É que ela foi vista pelos filhos como a cara dela com o corpo de uma prostituta. Agora, um pai também, um filho de um pai que é chamado de corrupto, é muito mais grave do que a mãe ser chamada de prostituta, porque a prostituta é uma profissão.
Mas você não vê nenhum político homem sendo sexualizado, Adriles.
Mas ela não foi sexualizada.
Ela acabou de colocar o corpo de uma prostituta, portanto uma mulher que deveria estar seminua. Você não vê nenhum político homem sendo transformado num Peppa Pig, sendo que com alguém rindo dele por causa de sua forma física.
Ah, exato. O que é isso?
A gente sabe muito bem.
Há inúmeras insultos físicos,
sobre gordura, sobre magreza,
sobre feiura.
E opera mais pesadamente sobre mulheres,
Adriles. O insulto humano opera de diversas maneiras e não respeita nem sexo, nem idade, nem coloração, nem nada.
Deixa eu ouvir, Paulinha, você não acha que essa citação ao machismo vem dentro de da Manuela, a carta da Manuela, vem dentro de um contexto onde ela buscava a sensibilizar a Joyce Hasselman para o que estava acontecendo, uma prática que a própria Joyce Hasselman havia utilizado em um passado muito próximo?
Não, sabe o que é que eu acho? Acho o seguinte, existe todo esse preconceito em relação a essa palavra feminismo, né? Que mulheres dizem que não são feministas. A Joyce é uma dessas mulheres que sempre se colocou à parte desse movimento, que nunca usou da palavra feminismo. É o contrário, elas seriam completos opostos, assim, quando o feminismo é uma bandeira muito forte da Manuela Dávila, é algo que ela sempre fala. Né? A Joyce, como uma mulher que ela diz, forte, de história forte, diz que nunca precisou disso, ou de vitimização e tal. Só que, na realidade, o que eu acho é que, em relação ao feminismo, todas as mulheres de esquerda, de direita, de centro, de leste, oeste, de sul, deveriam mesmo estar juntas nessa. Não só em episódios como esse, onde uma mulher de esquerda pode mandar uma carta do tipo já aconteceu comigo, te avisei, agora tá acontecendo com você. Não só nessa oportunidade política agora de falar sobre isso, mas sempre. Sim. Sempre deveriam estar juntas em questões que dizem respeito à mulher. E muito claramente, temos menos mulheres em posições ali de liderança na política. Temos menos mulheres. É um ambiente inóspito. Todo mundo reconhece isso.
Mas então, é porque elas não querem ou porque elas não são chamadas? É porque elas não querem. Existem dois tipos de feminismo, Paulinha, basicamente.
Não, não existem um que dois quer...
não, tipos existe, de feminismo.
Existem
dois tipos.
Diversos.
Existe, claro, o feminismo, mas basicamente, negra, grosso vários. Modo, o feminismo que quer igualdade de condições e direitos e possibilidades. E um tipo de feminismo, que eu acho que é esse expresso na Manu, que quer, de certa forma, atacar todo e qualquer tipo de natureza humana como se fosse machismo.
Eu acho que esse é o tipo de feminismo da Manuela Dávila.
Na carta, eu acho que tá expressa. Ela confunde os princípios. O ataque que a Joyce sofreu não foi machista. Foi um ataque vil.
Não, ela sofre tipos de ataques específicos exatamente por ser mulher. E isso tem a ver, sim.
Concordo.
Mas o que eu acho é que isso é uma briga besta, na verdade. Porque o certo mesmo era Joyce e Manuela terem pautas comuns sempre e não em oportunidades como essa, onde uma pode dar um tapa de luva de pelica na outra. Gostaria que elas estivessem sempre juntas dentro das causas.
Uma falsa solidariedade pra regimentar um tipo de causa que é
equivocada. Não, não, eu acho que é a oportunidade política de dar esse tapa de luva de pelica agora, então a Manu deu através dessa carta. O que eu acho que seria mais interessante para as mulheres em geral é que direita e esquerda tivessem causas muito parecidas em relação aos direitos da mulher, inclusive de não serem xingadas, zoadas em relação ao seu corpo, ou se são ou não, que nem fazem com a Tabata. Ai, que fofa, ai, como ela não sei o quê. Isso também não é bom. Isso não tem a ver com o que ela faz. A gente já que tá falando de competência.
Sim.
Né? Traição ao partido é um assunto que você poderia falar da Joyce. Agora, não por ela de porca, ou ela pelada, ou ela... Isso aí é outra
Paulinha,
coisa.
Paulinha, se é um tapa de luva de pelica na carta, então não é uma carta de solidariedade. Então existe um grau de hipocrisia na carta.
Existe aí uma briguinha política, uma oportunidade de você falar, você sempre negou. Então, agora eu tô te falando.
Então, oportunismo não é machismo de forma alguma.
E bota a boca no trombone, vai lá e fala. É isso que a Manu
tá negar o machismo,
tá colocando ali na carta.
Nesse caso...
Vamos girar aqui. Fefito, vou com você agora. No programa de ontem, você disse que um assunto aí sobre o reality show A Fazenda estava ganhando uma proporção, uma repercussão, né, na imprensa e tal. A gente falou rapidamente do episódio de racismo dentro do programa da TV Record. Vamos falar um pouco mais, repercutir essa história aí, que ganhou força mesmo ontem. Vi vários comentários nas mídias sociais sobre isso.
Pois é, a história ganhou tração. A gente aqui, em primeira mão no Morning Show, deu o comunicado da Record, já dizendo que o operador de câmera que teria dito uma frase racista foi demitido. Antes da gente entender exatamente, é melhor a gente ouvir. Então vamos lá, a gente tem três áudios aqui separados. O primeiro, vamos tentar identificar o momento em que a Sabrina tá junto com seus amigos na sala lá de A Fazenda da Record e ouve Macaca, senta.
Dá aí o copinho aí, por favor.
Vocês ouviram isso ou foi só eu?
Eu ouvi, mas não entendi nada.
Eu entendi tudo.
É a chuva.
Quer tocar uma segunda vez?
Deixa eu tocar mais uma vez. Você fica...
É difícil de ouvir,
logo no comecinho.
É bem no comecinho ali, vamos lá. Ó.
Dá aí o copinho aí, por favor.
Agora.
Peraí.
Dá aí o copinho aí, por favor.
Viu?
Aí.
A macaca senta aí.
Sim.
Logo depois, a Sabrina ainda foi conversar com algumas pessoas, com a Ariane, alguns amigos, e ela tava no quarto quando soltou a seguinte declaração. Vamos ver o segundo áudio, então.
Eu acho que aquilo foi pra mim, de verdade.
Também acho que você era a única que tava em pé?
Eu era a única que tava em pé, você ouviu?
O que foi?
A hora que eu fui, então, eu tava tomando água e tava todo mundo sentado. Daí eu só ouvi uma voz assim, senta aí, macaco, e um palavrão.
Eu não
ouvi.
Falou, senta aí logo, macaco.
É? Juro. Do vidro.
Que isso?
Eu não tô surda. A Ari também...
Então imagina você ser a única participante negra de um reality show. Ouvir esse tipo de coisa. Como é que você vai se sentir segura? Como é que você vai viver normalmente sabendo que tem gente que, tá fazendo piada e sendo racista com você atrás das câmeras, nos bastidores. Então essa história começou a reverberar durante a madrugada. A Sônia Abrão jogou no Twitter, várias pessoas aficionadas por reality show jogaram no Instagram e no Twitter, e a história começou a tomar uma proporção tão grande que logo cedo a Record foi obrigada a dar uma resposta, que é a resposta que a gente leu aqui. A Record demitiu o operador de câmera imediatamente quando foi notificada do que aconteceu. O Marcos Mion, portanto, foi agora a público ontem durante o programa e deu a seguinte declaração. Vamos ver.
Antes da gente começar, eu quero falar sobre uma coisa muito triste que aconteceu no programa de ontem. Durante o programa ao vivo, um operador de câmera, posicionado atrás de um dos espelhos da sala, fez um comentário racista sobre a Sabrina. Assim que o programa acabou, a produção identificou esse câmera, ele foi repreendido e afastado na mesma hora. A Record TV repudia essa atitude e qualquer tipo de preconceito. Como foi uma ofensa racial, a Sabrina tem o direito de processar essa pessoa se ela quiser e quando ela quiser. Tanto a Record TV quanto a produtora Teleimage lamentam todo o ocorrido e não admitem que esse tipo de atitude aconteça nas suas produções. A Sabrina e todos os peões foram informados do que aconteceu e das providências que foram tomadas. E a gente lamenta todos que se sentiram ofendidos.
A Sabrina, de fato, foi informada, recebeu uma ficha com um comunicado dizendo isso e dizendo que ela seria procurada depois pela produção caso ela quisesse tomar providências legais, prestar queixa, uma vez que racismo e injúria racial são crimes. É, o que aconteceu, então...
E foi interessante
então...
observar, Fefito, o nervosismo dela ao ler a carta para os outros, né? Como ela tava com aquilo na cabeça ainda, porque, assim, ela é só a pessoa que ouve, né? Só a pessoa que sente isso...
Na pele,
desde... Na pele, né? Deve saber o quão ruim isso é, né? Também e o quão desprotegida ela tava enquanto nenhuma decisão era tomada. Então, até por isso, o acerto da Record...
Foi rápido, rapidamente. Foi ao contrário da Globo, por exemplo, que demorou para tomar ações quando houve algum tipo de polêmica lá dentro do Big Brother Brasil. Alguns demoraram dias para que ela tomasse ação. O que me chamou a atenção ontem nesse momento,
deveria,
Vini,
que na Globo não houve racismo.
Nem tô falando do caso de racismo especificamente, Adriles. Você já tá querendo procurar briga na nota da Fazenda, Adriles.
Mas no BBB não teve, não.
Mas olha só, o que eu ia dizer que me chamou a atenção é que muita gente, quando viu o comunicado da Sabrina, os companheiros dela começaram a tratar isso como se fosse um deslize. Ah, poxa, ele deu azar. Sim. E não sei o quê. Racismo não é deslize. Tem que ser veementemente combatido. O que chama a atenção hoje é que o Maurício Sticer publicou em seu blog, lá no portal UOL, que o operador de câmera que a chamou de macaca era negro.
Mas segundo é negro duas negro pontes. Ou negro marriguela, enfim.
A Adriles, acho que não cabe essa piada nesse exato momento. Mas segundo o...
Não, mas é uma piada séria. Porque muita gente se coloca como negro no país e não é negro. Às vezes é uma mestiçagem branca e tem um sentido político. Ô, Fefito, eu acho o seguinte...
Adriles, eu nem concluí a nota.
Peraí, deixa ele concluir, peraí.
Eu posso concluir a nota, Adriles? Adriles, Você pode concluir por mim, se quiser.
Outro dia estavam me pedindo a trilha, então vai lá.
Troca de pensamento.
Vai lá, trilha, vai lá. Estavam pedindo essa trilha faz tempo.
Pode concluir por mim, se quiser.
Troca de pensamento.
Aí. Não, vamos lá. Conclui, Fefito, vai.
O Maurício Sticer e duas fontes muito próximas dele. O operador de câmera que chamou a Sabrina de macaca é negro. É, o que deixa a situação ainda mais complexa. A gente sabe que vive num país em que as coisas nunca vêm fáceis, elas nunca vêm didáticas, e a sociedade em si é racista, machista, em vários e vários momentos. E isso só mostra que a gente tem, como disse o Laurentino Gomes ontem aqui nesse programa muito bem dito, a gente tem uma herança racista muito grande pra combater ainda. É isso, Adriles, agora fala o que você quiser. Fala,
você quase brigou com o Laurentino ontem por causa disso.
O Laurentino falou uma coisa muito absurda ontem, eu acho que ele se colocou mal, que ele falou que existe uma espécie de embranqueamento da população brasileira, que se coloca, inclusive, como racista. E nisso ele tá até certo, no sentido de haver alguns mulatos, como o cara que parece que ter sido o negro da Fazenda, que é racista, que não percebe a origem negra em si. Mas quando ele fala que o negro se coloca como branco, porque veste terno, usa óculos escuros, ou escreve... Olha, o Machado de Assis é um dos maiores escritores do mundo, e é um negro que se ocidentalizou. O que o Laurentino
Você aceitar Machado de Assis como negro já é uma coisa...
No que ele se equivocou, eu acho...
É contraditório ao teu argumento, não?
Que existe uma necessidade de uma cultura essencialmente negra. Quando a gente tem um caldo de misturas, não só a miscigenação racial...
Mas sendo solidário, entendendo o outro, tendo assim uma ponte que liga você àquela pessoa. Pode ser uma coisa boa, pode ser uma coisa triste. O importante é que você saiba o que o outro está sentindo e respeite o que o outro está sentindo e se solidarize com aquela pessoa.
Prepare-se, você poderá acompanhar o Fórum da Longevidade, que irá acontecer em São Paulo no dia 12 de novembro, em uma transmissão ao vivo pelo site vivaalongevidade.com.br.
Segue o Morning hoje recebendo aqui a apresentadora, que mais? Youtuber, influenciadora,
entrevistadora, atriz, produtora, diretora. Tudo. Influencer.
Edgar, deixa eu falar Antônia uma coisa. Fontenelle.
Nos anos 90, gente, eu ficava... Sucesso, o Edgar total. Era meu crush. Era...
Você assistia a MTV?
E aí, você e a Astrid Fontenelle.
Astrid, ficavam... tua prima.
Minha prima. Eu não sei, acho que ela tá chateada comigo. Eu
por quê?
Falar, não, é minha
meu
prima.
Meu Deus, o que aconteceu? Gente,
prima. Antônia, vamos voltar no tempo então, já que você voltou. Vamos. No tempo, queria te perguntar como tá a sua situação. Impossível não falar desse assunto com você. Quanto à herança do Marcos Paulo. Porque da última vez que eu tive notícias, você vai ganhar uma bela bolada milionária.
Bela bolada.
Então eu já quero saber quais são os seus planos com esse dinheiro e se você recebeu de fato. Como é que tá isso?
Não, ainda não entrou na conta, mas eu vou investir num modelo novo de negócio que vai abrir um monte de puteiro no país inteiro.
Que bacana! Você vai ser a mais bela cafetina da história da prostituição brasileira.
Você Camarone.
Mas você vai humilhar as funcionárias, uma cafetina lindíssima assim. Não, você tem, não, vai criar um padrão de excelência insuperável, vai trabalhar de burca.
Você vai ser meu cliente, pelo
só
jeito.
Só se você
vai. Oi!
Mas a gente não pode, dizem que onde
ele
ganha...
Ele é um senhor de meia idade onanista.
Onde ganha o pão, Nuno, como é que é?
Não come a carne.
Mas como anda o processo, Antônia?
Não, assim, já acabou, assim, só falta um inventariante prestar conta de tudo e
tá sendo um processo rápido?
E as meninas pararem de reclamar sobre grana, porque já foi definido, gente, vamos.
Mas ainda estão reclamando sobre grana?
Recorrendo?
Bebeu uma bolsa.
Quanto que é a bufunfa? Quanto em cifras?
Ah, o povo fala 25 milhões, mas é 100 pra cada
uma. Pra dividir entre todas as herdeiras, é isso?
100 pra cada uma?
Uau! Rapaz.
Gente, olha, eu não sei como é que tá isso, porque venderam imóveis abaixo do preço, fizeram... mas é.
Antônia, você acha que esse processo chegou nesse ponto, né, de tantas discussões, de tantas brigas? Qual das personagens você acha que mais te atrapalhou?
Todas, né?
Todas elas.
Todas. Mas eu acho, gente, eu não, assim...
Você se arrepende de algo também, não?
Me arrependo de quando eu fui avisada que elas tinham trocado as fechaduras do apartamento, eu me arrependo de não ter voltado pra lá. Uhum. Né? Porque foi um esculacho, né? Mas eu tava muito perturbada também, eu não tava entendendo nada. 3 meses depois que eu fui... entender tudo que estava acontecendo. Mas, assim, fato é, esse assunto ainda perdura e eu acho que ainda vai perdurar por muito tempo, porque não é, acho que não é só grana, não.
Essa história te afastou da Globo?
É uma questão pessoal.
Não, eu me afastei da Globo, eu não gostei de trabalhar na Globo. Eu não
por
gostei.
Quê? Que
porque
aconteceu?
Ninguém lá é de verdade, assim. Claro que eu não vou, né, toda...
Generalizar tanto
assim,
não
vou generalizar,
assim, né?
Mas a maioria não é de verdade. Eu lembro que uma vez eu estava comendo uma quentinha com um maquiador e ele quase foi demitido. Porque ele tava dividindo uma quentinha comigo. Que é uma quentinha,
sério?
Uma quentinha que, de 10 reais, que é uma comida deliciosa. E que o PA fica longe da praça de alimentação.
Sim.
E ele tomou um esporro tão grande.
Que
porque
horror.
Ele não podia dividir uma quentinha
com a... Isso é um caso de discriminação explícita.
Com a mulher do diretor de núcleo. Então lá é assim. Às vezes uma vez eu cheguei e tinha uma maquiadora maquiando a Luiz Cardoso. Que é uma grandíssima atriz, né? Prata da casa, vamos dizer assim. E a mulher levantou correndo pra vir me maquiar. Porque eu era mulher do Marcos, se eu não fosse.
Nossa,
ela não ia nem encostar a mão em mim. Então, eu não, esse tipo de ambiente não me apetece.
Antônia, nesse episódio do Marcos Paulo, o quanto a carta... Tem uma carta, não tem? Ali, do espólio, ele deixa.
Porque ele fez...
O quanto isso valeu pra você juridicamente?
Assim,
porque ele reconhecia.
Não valeu.
Não valeu.
Eu acho que não foi isso que a justiça contou como... Assim, o meu sogro veio aqui num cartório e fez um documento público falando que acompanhou toda a intenção do Marcos de me beneficiar e que a justiça fosse feita. Então, assim, várias outras coisas. Mas acho que essa carta que ele escreveu à mão, instruído pelo inventariante, o inventariante guardou na gaveta como um papel de pão, ela não serve de absolutamente nada. Quer dizer, foi ela que foi passiva de discussão o tempo inteiro, entendeu? Porque antes de mim
isso,
tinha...
Me lembro disso.
Um testamento já
testamento,
dele, antes de me conhecer. Testamento 2005, a gente se conheceu em 2006. E depois ele perguntou pro inventariante, como é que faz para reverter isso? E ele foi instruído dessa forma, escreve uma carta à mão beneficiando ela. Porque o que ele queria? Me separar das filhas, para não ter guerra. Essa foi a grande questão.
Antônia, voltando um pouco à pauta sexual, queria te fazer uma pergunta.
Olha,
muito delicada.
Delicada.
Você sabe, a gente percebe, você é uma das mais perfeitas concepções da conjuntura da alma da estética feminina.
Gente, ele é maravilhoso.
Você
é
linda.
É um poeta.
Você é linda, carismática, incisiva, com uma personalidade forte. Agora também é rica. E você, de certa forma, intimida muitos homens.
Você acha? Fala isso comigo.
Muito,
não.
Muito. Mas deixa eu te falar. Eu tenho uma teoria, que eu já escrevi sobre ela, que eu acho que a broxada É a maior declaração de amor que um homem pode fazer a uma mulher.
Caramba.
E quando ele fica angustiado, então ele fica tenso.
Só um até hoje declarou amor.
Isso que eu ia te falar. Isso que eu ia te falar. Calma.
Nomes, quero nomes.
Quando o cara fica angustiado, sensibilizado, intimidado pela mulher, o que acontece? Gera adrenalina e vai pro bililio e ele não sobe. Eu queria saber como é que você considera. Quantas pessoas, você tá falando que foi um só, que já broxaram com você, e você, se, como é que você trata? E também, a reboque
como é que você
da
reagiu?
Broxada, calma, a reboque da broxada, se esse tipo seu, esse tipo de mulher fatal que você tem, em todos os aspectos, não intimida os homens, não deixa as pessoas, de certa forma, fugirem
como
da
eu,
sua persona.
Como eu, fala agora aí, Adriles.
Mas fala da broxada também.
Você acabou de se declarar.
Sim. Foge, essa mulher bonita chegando aqui. Foge, os homens fogem de mim. Ai, isso é ruim, isso é chato.
O Sami reclamou que você não falou dele.
Então, oi, Sami.
Tudo bem? É o Sami que vai te ajudar com a sua grana. Você tá louco?
Né? Economista, hein?
Uma cara assim de grego.
Cara grego.
Tem cara de apaixonado broxa que fica sensibilizado.
É de hétero.
Não, é que eu sou o Uber aqui da Jovem Pan. Eu trabalho. Ontem eu saí meia-noite do esporte, entrei aqui hoje às 6. Vou fazer agora o morning e depois o pânico.
Ah, eu adoro o Uber. Eu tenho gasto tanto dinheiro com o Uber.
Negociou bem o salário.
A Antônia tá pensando em investir uma bolada que ela vai ganhar no com uma rede de cabarés.
Mas ela vai humilhar as clientes.
É o prêmio cabaré que ela vai fazer.
Você acha que ela tem futuro nesse investimento?
Eu acho que entretenimento, as pessoas pagam. Porque assim, você compra um sofá. Sofá, você pode comprar um melhor sofá, você, depois de um mês, dois meses, isso é estudo científico de verdade. Você não liga mais pro sofá. Você tem um sofá legal,
um sofá.
Mas você não liga.
Mas ninguém nunca vai deixar de ligar pra Antônio.
Você faz alguma folia, alguma coisa diferente, uma experiência.
Olha lá, uma folia.
Uma
traquinagem.
Um entretenimento alcoólico, um divertimento social.
Mas, ó, por que é o modelo novo de cabaré? Porque é o seguinte, primeiro os clientes vão ser todos meus amigos, falar nada de
seus
misturar
amigos.
As coisas. Você vem aqui só se divertir pra voltar mais apaixonado ainda pra sua mulher.
Ah, não é.
É, voltar leve.
Ah, mas é um incremento ao casamento?
É um casamento.
O Edgar pode ir, porque o Edgar é casado.
É, não frequenta esses locais.
Pode ir, quem não.
E meninas, mulheres desse Brasil, fiquem tranquilos. Vão falar, que coisa feia a Antônia falar isso.
Peraí, Antônia, mas você acha que é traição?
As mulheres, meninas, é só pra dar uma desopilada no casamento. Não, mas e o cara
Antônia Fontenelle, você tá dizendo que a traição... Antônia Fontenelle, você tá dizendo que a traição é um incremento, pode ser um estímulo ao casamento?
Não, a traição é descumprir um combinado.
Exatamente.
Você sempre combinou ser fiel a todos os seus namorados?
Todas as vezes, quase todas.
Você nunca chifrou ninguém,
só
Antônia?
Só teve um que entendeu o combinado e foi o mais feliz de todos. Nunca corneei ninguém.
Você sabe que a traição que mais dói é a traição financeira? É imperdoável esconder. O cara fala, tem muita mulher e homem faz isso. Mulher, às vezes, tem uma amiga minha que fala, eu compro um monte de coisa, o marido fica bravo, então ela mente que não comprou. Ela fala, não, esse daqui já tava aqui.
Esse assunto eu não entendo, que eu sou idiota.
Então, mas traição financeira, quando a pessoa é enganada com dinheiro, não é que roubada. Falou que gastou X, gastou Y.
Eu não tô nem aí.
Não, mas a pessoa não perdoa.
A Antônia Fontenelle é rica, ela não tá
não,
nem aí.
Não, é que eu sou rica, não. Sou rica,
pai. Aí que é que você paga as suas contas, Antônia.
Agora você está rica.
Entendeu? Então,
Antônia,
eu dou presentes caros. Mesmo sem poder, eu dou presentes caros.
Duas perguntas numa só. Você, por que não existe cabaré de rapazes e você iria num cabaré de rapazes?
Não.
Gente, porque homem
por
sai atrás de mulher toda hora.
Porque eu não iria. Não, porque o cabaré de rapaz. Ai, não, porque eu gosto de conquistar.
Ah lá, tá vendo?
Porque uma mulher dessa vai precisar pagar pra alguém, rapaz?
Posso te falar por quê? Porque às vezes não quer ter trabalho.
E também
é um objetivo.
Eu tenho medo de me apaixonar,
meu
puto.
Aí sim.
Aí já imaginou. Antônio, vamos mudar de assunto, mudar o rumo dessa prosa.
Ai, pra gente, quando? Tá tão bom.
Vai ter uma cereja.
Tão bom, quando é o filme da Gretchen?
Fefi, eu tô assim, eu me. Botei na cabeça que eu vou lançar em 2020.
Você não tretou com a Gretchen no Instagram um tempo atrás? Vocês já fizeram as pazes?
Quando eu discordo das coisas, eu treto. Pode ser com quem for, entendeu? Pode ser com o homem que me pegou de jeito ontem, deliciosamente. Se ele fizer besteira no dia seguinte, eu vou tretar com ele. Porque eu acho que a vida é assim. Você não tem que ficar... Só porque eu vou fazer o filme da Gretchen. Assim, a Gretchen se dirigiu de uma forma com a Luana Piovani que eu não achei apropriada para uma mulher de 60 anos. E uma mulher nunca pode ficar do lado de uma... Assim... A Luana estava sofrendo com aquela separação, por mais que ela diga que não. Ela estava assim, porque quando a gente não está nem aí, a gente não está nem aí. Não fica nas redes passando recibo. Enfim, não está nem aí. Vai seguir sua vida. Eu senti que a Luana estava sofrendo. Uma mulher que fica com 3 filhos. O cara sai e vai pegar a mulher mais desejada do país, que é a Anitta nesse momento, né? Vamos dizer assim. A popstar e por aí vai. Ela se sentiu mal com aquilo. Então, eu acho que para a gente parabenizar a outra por estar feliz com a nova rola... Ixi...
A pomba.
Desculpa,
qual a pequena
pomba? A pombinha.
Aquele da bicho.
Paz. É. No caso não era da paz. Mas enfim, você não pode desmerecer a outra e falar a outra tá se mordendo, não sei o quê. Não pode, porque isso dói. Foi só isso.
Antônia.
E aí eu acho que eu não deveria ter falado no aberto, né? Mas sim. Eu falei no particular.
Mas fizeram as pazes.
Sim. Ó, Antônia.
A gente nem fez nem desfez. A gente é assim. A gente se gosta, a gente se entende.
Chegamos ao nosso ponto alto agora.
Agora Tami vem e me esculhambou, hein?
Eu vi.
Tami me esculhambou. Aí eu entrei no negócio e falei, você tá de TPM? Caralho, você tá doida?
Você pegou pilha aí.
Vamos lá, olha, chegou o ponto alto dessa entrevista, porque agora é hora do
Se Vira com a Marília.
Antônia Fontinelli de Brito, agora é ping-pong, jogo rápido na lata.
Adoro.
O que você faria numa ilha deserta com Lívia Andrade?
Eu não posso falar nesse horário.
Oi!
É uma coisa boa, então?
O que Eduardo Costa tem que o Adriles Jorge não tem?
Aparentemente.
Não sei que eu não...
A gente vai se conhecer melhor e aí você vai saber o que eu não tenho.
Tá titubeando muito pra uma mulher firme como você, hein?
Não, mas é porque...
Na lata, Antônio.
Drogas, o que você nunca usou?
Ah, um monte de coisa. Só fumei maconha e me deu muita larica, nunca mais eu quis. Falei, vou ficar gorda.
Complete. Se o Lula sair da prisão...
Eu vou entrevistá-lo.
Ele vai querer.
Ah, vai.
Minha carreira de atriz é...
Não existe carreira de atriz.
Inexistente.
Na cama sou...
Tímida.
Você é tímida? Ah!
Cite um crush.
Ah, eu não sou, eu tenho alguns crushes, entendeu? Não, mas assim, não, eu acho que quem eu não tenho mais curiosidade deixa de ser crush.
Antônia Fontenelle.
Pegou Caio Castro, pra bom entendedor, minha palavra basta.
Só meu, o Brasil inteiro pegou Caio.
Antônia, muito
obrigado. Eu queria só dizer uma coisa muito
importante. Agora não dá mais tempo.
Rapidinho.
Antônia, na lata aqui, fazendo parte do cardápio da Panflix, sim. Alguma coisa que a gente deva saber?
Assim, essa entrevista tá bombando agora, tem esse menino aí, o Carlinhos, que é sim. O pai da criança, que a mãe veio reclamar a pensão.
Sim.
E ele tá me esculhambando. Pode esculhambar, não tem problema não, Carlinhos, pode esculhambar. O espaço tá aberto pra você, se você quiser vir no canal me esculhambar, com as câmeras ligadas, pode vir também, entendeu? É que é aquela coisa que eu sempre falo, é aquela frase já que vocês estão acostumados, contra fatos não há argumentos.
Falado, obrigado, viu, Antônia? Sorte obrigado pra você,
eu,
viu?
Eu amei estar aqui.
Muito bom, é isso, agora 11 horas 21 minutos, horário de Brasília.
Uma poupança é um mau investimento. O CDB é uma alternativa. O que é o CDB? Certificado de depósito bancário. Você empresta dinheiro para o banco.
Sim.
Então você pode emprestar para banco pequeno, médio, grande. Claro que cada banco paga como quiser. Tem bancos que pagam taxas pré-fixadas. Aí tem banco que paga taxa alta, taxa baixa. Tem bancos que pagam taxas pós-fixadas, que é o mais comum. Ele fala, te dou 90% do CDI. CDI é uma taxa muito próxima à Selic, que hoje é 5% ao ano. Beleza. CDB, você empresta dinheiro para o banco. Se o banco não pagar, porque o banco pode quebrar, existe o Fundo Garantidor de Crédito, que até 250 mil por CPF, por instituição, garante. Então, você emprestou para o banco, poupança também é assim. Deram calote em você, o banco vai lá e você acessa o FGC, 250 mil por banco, 1 milhão no total. Tem imposto de renda, o CDB. Então, se você investiu 1.000 e resgatou 1.200, você vai pagar o imposto de acordo com o prazo sobre o que você teve de juros. Então, se for 1.000 para 1.200, 200 reais. Imposto de renda de cabeça, que o Adil sabe muito, é o seguinte, 33%. até seis meses é 22,5%, de 6 meses a 1 ano é 20%, de 1 ano a 2 anos é 17,5%, depois de 2 anos, 15%. Então, o ideal é você ficar mais do que 2 anos, porque você atinge a menor alíquota. Outra coisa é a liquidez. O que é liquidez? Tem CDB que você investe por 5 anos, mas a liquidez é diária. Você precisa do dinheiro amanhã, você vai lá, preciso, resgatou. Tem CDB que tem carência. 5 anos, sim, você só pode tirar depois de 2 anos ou depois de 5 anos.
Pode então, mexer.
Mas vale a pena o CDB, porque ele é seguro, tão seguro quanto a poupança. Uhum. E apesar de ter imposto, o líquido, que é o que interessa, sim, no nosso bolso, em geral é maior, é melhor que a poupança. Então o CDB é tão conservador quanto, baixíssimo risco, tem o FGC, é um investimento que eu recomendo. Que não adianta a pessoa estar na poupança e mandar ela para derivativos, para opções, para mercado de criptomoedas que é super, sim, arriscado. A gente tem, uhum, que ir um passo de cada vez. Então essa foi a informação econômica do dia, uhum, porque as taxas estão baixas, então o pessoal está incomodado com a poupança, poupança que não está sequer batendo a inflação.
Sim, o Paulinho, a gente tem falado aqui no Morning Show, de tempos em tempos, a respeito da aplicação no Easy Invest. Você aderiu à aplicação no Easy Invest? Quero saber especificamente dessa, do CDB. Então, como é que fica isso?
Entrei
aqui,
Edgar, no aplicativo da Easy Invest, porque a gente estava sabendo do Tesouro Direto, né?
Sim.
Que parece que era
foi o nosso
uma
último
opção
papo.
Boa para migrar essa poupança. Aí eu vi que aqui tem, ó, CDB e LC. Aí eu tô entrando e ainda bem que a Sayuri tá aqui, porque, amigo, tem um monte de opção, né? Eu sempre fico perdida aqui, Sayuri. Qual que é o CDB que a gente quer fazer aqui?
Bom dia, Paulinha. Aqui, realmente, a gente tem várias opções. O Tesouro Direto, ele é uma opção bacana para quem está saindo da poupança, igual a gente falou lá atrás. O CDB também é uma boa opção. O que acontece com o CDB? É igual o Sami falou, né? E o valor mínimo do CDB, geralmente, ele é um pouco maior que o do Tesouro Direto. Quando você entra no aplicativo aqui da Easy Invest ou no site da Easy Invest, lá você já consegue ver todas as opções e qual que é o valor mínimo delas.
Eu vendo que uma aqui, ó, o CDB, o primeiro é R$1.000.
Então, aqui, o que acontece? A gente tá com uma oferta exclusiva até amanhã. Então, para quem abrir conta na Easy Invest até amanhã e conseguir escolher o primeiro investimento, a gente tem um CDB aqui que o valor mínimo é R$50.
Caramba!
Pode colocar ali no aplicativo, o menor valor mínimo, R$50. Por quê? Porque o objetivo da gente é realmente ajudar as pessoas a darem esse primeiro passo no mundo dos investimentos.
Que era a facilidade que a gente fala desde o início, né, Sayuri? Para quem faz a aplicação com a Easy Invest, de não ter uma quantia específica, poder aplicar desde um dinheiro que sobra ali, mesmo que seja pouco, considerado pouco, mas vai fazendo...
É dar o primeiro passo.
O primeiro passo e vai fazendo o pé de meia do investidor, né?
É isso. E aqui, ó, com R$50, pensa, ao invés de você comprar uma blusinha, ao invés de você ir num restaurante mais caro, você pega R$50... traz aqui para a Easy Invest até amanhã, investe nesse CDB.
Boa.
Qual que é o diferencial desse CDB? Você consegue resgatar a qualquer hora, igual você me falou. Esse aqui é um que você pode colocar, vai vendo esse dinheirinho aqui, ó, acumulando todos os dias. E aí, se você precisar, você consegue resgatar a qualquer momento. Mas é só até amanhã. Então, tem que acessar o site da Easy Invest ou o nosso site invistaseudinheiro.com.br.
Isso.
Lá a cliente, quem quiser, consegue já baixar o aplicativo ou se cadastrar no site.
Boa, Sayuri. Então, vai lá, invistaseudinheiro.com.br e saiba mais. A gente tem ainda, eu tenho aqui um comunicado para fechar o programa de hoje. O grupo Jovem Pan foi anunciado como um dos indicados da categoria Veículo de Comunicação, produtor de conteúdo do Prêmio Caboré, organizado pelo jornal Meio e Mensagem. O resultado vai ser divulgado no dia 4 de dezembro, durante a festa do Dia Mundial da Propaganda em São Paulo. Queremos trazer esse prêmio aqui para a Jovem Pan. E assim a gente termina mais uma edição do Morning. A gente volta na programação